Incensuráveis é o novo podcast da Renascença, com Aline Hall de Boving, Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos. Eu, Tomás Anjinho Chagas, darei o meu melhor para moderar esta discussão. Às quintas-feiras, em rr.pt e aqui, em podcast.
Bom dia. A Renascença está a transmitir neste domingo, diretamente da Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das Nações, a Missa da Solenidade da Santíssima Trindade. Preside esta celebração o Dom Rui Valério, Patriarca de Lisboa, e os cânticos são da responsabilidade do coro paroquial. Neste domingo em que somos convidados a meditar no mistério da Santíssima Trindade, vamos celebrar com esta comunidade a Eucaristia, o centro do nosso domingo e o centro da nossa vida, para que possamos, assim, entrar neste mistério de comunhão e de amor da Santíssima Trindade.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, a alegria de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, esteja convosco.
Bendito seja Deus, Jesus Cristo, e o amor de Jesus. Bom dia a todos, nós estamos muito preocupados com o Senhor do Poder, nosso patriarca, nosso pastor, desta igreja local de Lisboa. Com muita alegria que recebemos nesta igreja, sua paróquia, ou uma das suas paróquias, porque eu aqui sou súbdito, não sou pároco. Bem-vindo à nossa paróquia, à nossa comunidade de Parque das Nações. Neste dia também particular e especial, ao celebrarmos a solenidade da Santíssima Trindade, fazemos também a nossa inauguração mais recente e nova desta igreja,
que ainda está assim inacabada, quase pronta, mas faltavam alguns últimos elementos, um deles o cimo da nossa torre sineira, que hoje o Sr. Patriarca vem abençoar para começar a ser um sinal vivo da nossa comunidade neste bairro do Parque das Nações, e por isso saúdo também o Sr. Presidente da Junta, Carlos, que quer estar connosco, e todos aqueles que estiveram diretamente envolvidos nesta obra. Desde a nossa primeira, que já há alguns anos desta parte, tem colaborado connosco, e a realização desta bela obra, convidada pelo Sr. Presidente, desde a empresa dos Sims, do Uber, da Segurança, dos Andaimes, foram tantos intervenientes, para raios que devem ser colocados, tantos intervenientes que tiveram lugar nesta obra. Bem-vindos a todos e obrigado pela vossa presença. Irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos aqui reunidos a louvarmos por mais este sinal da nossa comunidade.
Caras irmãs e caros irmãos, na força da comunhão trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também nós reafirmamos e vivemos essa comunhão, desde logo aqui presentes na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, mas também uma comunhão que se estende ao mundo inteiro através da Rádio Renascença. Irmãs e irmãos que nos acompanham das suas vidas, das suas circunstâncias, das suas geografias, e é maravilhoso que nós, na força desta comunhão, consigamos, pela oração, pela prece, pela súplica, abraçar também aqueles países, aquelas nações que neste mesmo instante, neste preciso momento, estão debaixo de guerra, de violência, de bombardeamentos. Então, com algum ardor na nossa voz, respondamos: a paz esteja convosco. E para mais dignamente celebrarmos os mistérios santos, com humildade reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
Oremos. Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade, concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Iniciamos agora a liturgia da palavra. E nesta primeira leitura escutemos o livro dos Provérbios, que nos convida a que na nossa vida acolhamos a sabedoria de Deus.
Leitura do livro dos Provérbios. Eis o que diz a sabedoria de Deus. O Senhor me criou como primícias da sua atividade, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui formada, desde o princípio, antes das origens da terra. Antes de existirem os abismos e de brotarem as fontes das águas, já eu tinha sido concebida. Antes de se implementarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nascido. Ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem os primeiros elementos do mundo. Quando Ele consolidava os céus, eu estava presente. Quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte, quando condensava as nuvens nas alturas, quando fortalecia as fontes dos abismos, quando impunha ao mar os seus limites, para que as águas não ultrapassassem o seu termo, quando lançava os fundamentos da terra, eu estava a seu lado, como arquiteto, cheia de júbilo, dia após dia, deleitando-me continuamente na sua presença. Deleitava-me sobre a face da terra, e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, a lua e as estrelas que criaste, Senhor, que é o homem para pensares nele, o filho do homem para dele cuidar. sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, Senhor. Fizeste dele quais um ser divino, de honra e glória o coroaste, deste-lhe poder sob a obra das vossas mãos, tudo submeteste a seus pés. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus. Ovelhas e bois, todos os rebanhos, os animais da selva, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que se move nos oceanos. Como sois grande da terra, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, Senhor.
Agora a segunda leitura da Carta aos Romanos, onde o apóstolo convida-nos à esperança em Jesus pelo Espírito Santo.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na fé, a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Mais ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a constância, a constância, a virtude sólida, a esperança. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Escutamos agora o Evangelho de hoje, onde o Senhor Jesus anuncia a vinda do Espírito Santo, que ilumina o coração do homem e torna-o capaz de desvendar os mistérios divinos. Acolhamos esta palavra.
Yeah.
Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Palavra da Salvação.
A Renascença está a transmitir diretamente da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das Nações, a Eucaristia desta solenidade da Santíssima Trindade. Preside esta celebração o Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério. Escutemos agora as suas palavras na homilia deste domingo.
Caríssimo e reverendíssimo Padre Paulo, Padre Afonso, Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, irmãs e irmãos. Há relativamente poucos dias estávamos a celebrar o Dia de Portugal, das Comunidades e de Camões, onde, paralelamente a um dia dedicado à evocação da memória, era um dia de projetação na esperança de nós como povo, como país, como projeto. E paralelamente a isso, salientavam-se alguns traços característicos, típicos da alma lusa. Ora, hoje estamos a celebrar o mistério da Santíssima Trindade, que é a aproximação, o mergulhar naquilo que verdadeiramente Deus é. Não é uma entidade, uma realidade solitária, mas comunitária, é família, é Pai, Filho e Espírito Santo, como, modéstia à parte, acertadamente, disse o Concílio de Niceia, de quem celebramos este ano os 1700 anos de realização. Deus, portanto, é família, é comunidade. Não é monolítico, não é isolamento. Eu gostaria convosco de percorrer este mistério em contemplação, parando em três etapas diferentes. A primeira delas é para constatar que diariamente nós, de facto, evocamos até em jeito de profissão de fé a Santíssima Trindade, fazendo acompanhar essa profissão verbal com um gesto, que é o gesto da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que maravilha associação, aliança entre a Santíssima Trindade e a cruz. O que significa que foi na cruz que Deus se revelou como Deus Trinitário. Foi na cruz que Deus se realizou como Deus Trinitário. E de facto, caras irmãs e irmãos, o momento do Calvário, o momento da morte do Filho de Deus, foi um momento de consignação. Diz o Filho que é Cristo, diz o Filho: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E numa simples frase, eis como estão em ação as três pessoas da Santíssima Trindade.
É o momento da salvação. A salvação de cada um, a nossa redenção, é obra de Deus Trinitário, mas é obra também em virtude desse momento culminante, que foi o momento do sacrifício, o momento da oferta, o momento da partilha. Os padres da Igreja, caras irmãs e irmãos, sempre intuíram, digamos assim, que o mistério do Calvário, a cruz, não era só um acontecimento histórico, era mais do que isso. Não era somente o lugar da nossa redenção, da nossa libertação da escravidão do pecado. Não era só o lugar da afirmação da vitória da vida sobre a morte, mas tinha um caráter também revelativo. Porquê revelativo? O que revela a cruz do Calvário? Revela que o próprio Deus, na sua essência, enquanto Pai, Filho e Espírito Santo, possui esta mesma dinâmica, digamos assim, da entrega, da consignação. Então vamos para a contemplação da segunda etapa. Quer isto dizer que a afirmação de cada uma das pessoas emerge não isoladamente, mas sempre na relação com o outro. Eu vou, se me permitem, fazer aqui um exemplo muito simples. Porquê nós dizemos que uma das pessoas é pai? Era possível alguém ser pai se fosse a única pessoa a viver à face da terra, sem mais ninguém? Alguém pode ser pai assim, sozinho? Porque se é pai, porque perante si quem está? Quem é que atribui o apelativo de pai a alguém? É a presença e a existência do filho. E o filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é filho não só numa autoafirmação, mas pela sua relação com uma outra pessoa, que é o Pai. Portanto, também o Espírito emerge como dom do Pai e do Filho. Temos aqui, caras irmãs e irmãos, não apenas um projeto antropológico que nos vai dizer que ser pessoa significa viver numa comunhão profunda com o outro, com o tu, significa que ser pessoa emerge na possibilidade da nossa relação com outro alguém, mas nós estamos a dizer que o Deus em si é esta relação de dependência de uns para com os outros. E é curioso, aliás, mais do que curioso, é fascinante, de que a maneira, o modo das pessoas da Santíssima Trindade viverem a relação entre si, e que, portanto, para nós é uma inspiração, significa, fazendo aqui jus à famosa palavra de Albert Camus, que ninguém pode ser feliz sozinho, dizia Camus, mas nós hoje dizemos mais do que isso. Sozinho, ninguém pode ser, ponto final, parágrafo. Ninguém pode ser pessoa. Ninguém pode ser alguém. Porque a promoção e a realização da identidade de alguém como pessoa é dependente da sua relação, da sua dependência, da sua interação com o outro. Então, para nós, isto é uma advertência. E é uma advertência no sentido de que a sociedade que não cultivar na humildade e na disponibilidade esta relação, esta força de sair ao encontro do outro, não é só para construir projetos, não é só para construir feitos, como por exemplo a construção desta igreja, que de certa forma hoje se assinala o seu culminar com a colocação dos sinos. Nós, caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, somos, enquanto pessoas, seres em relação, não é só para fazer coisas, mas é para a construção de nós próprios. E quando uma sociedade vive isolada, quando a pessoa procura estar separada, estar distante dos outros, não são só obras que deixam de ser feitas, não são só construções que vão entrar em crise, mas é o ser humano enquanto pessoa. Nada pior para a realização e para o ser humano enquanto pessoa do que o isolamento, do que a solidão, do que o estar sozinho e o querer viver sozinho. E, portanto, nós, contemplando o mistério da Santíssima Trindade, contemplamos aqui a maneira como o próprio ser humano é chamado a percorrer um caminho de saída de si para ir ao encontro do outro. Perguntemo-nos, mas de que jeito e de que forma é que esta relação entre uma pessoa e outra se deve realizar? Quando nós estamos, permitam-me aqui a visita agora aos nossos metros ou então a um autocarro, quando nós ali estamos juntos, ou numa sala de aula, ou numa oficina, ou num escritório, existe ali a relação do ser um com o outro, um ao lado do outro, um à frente do outro, um com o outro. Mas o tipo, a maneira como as pessoas da Santíssima Trindade estão relacionadas e que deve ser seguido por nós, não é só de um com o outro. É algo de mais profundo. É um no outro. Um no outro. Dizem que um dia o famoso pensador e filósofo francês, o Emmanuel Levinas, na Sorbonne, lecionou um curso intitulado Deus, o Tempo e a Morte. E uma das lições foi consagrada ao amor deste curso. Mas parece que ele foi tão difícil nas afirmações que fez, tão complicado, que os pobres alunos ficaram literalmente a ver navios. Não perceberam muito. E quando ele deu a possibilidade para ser questionado, para levantarem dúvidas, alguém teve a ousadia de lhe perguntar: mas senhor professor, mas o que é o amor, afinal de contas? E ele deu uma resposta, que é uma resposta toda ela cristã. Ele disse assim: o amor é um êxodo sem regresso, do eu para o tu. De tal maneira que quando há essa saída, esse ir ao encontro do outro, o outro transforma-se na nossa morada, onde nós vivemos. Não foi isto que Jesus nos revelou e ensinou? Eu no Pai, o Pai em mim, nós em vós e vós em nós. Esta é a consagração mais elevada da comunhão que caracteriza o cristão. Não chega a ser só com os outros, ou só para os outros. Cara irmã e cara irmão, o outro tem que viver em ti, os seus problemas e as suas dificuldades. E para concluir, dizer que desta força de comunhão, e é o terceiro, a terceira etapa, desta força de comunhão surge a participação. É porventura a revelação e a afirmação mais pujante do mistério trinitário, que é o mistério de comunhão, para nos levar ao grande mistério da participação. E a palavra de Deus que nós hoje tivemos a graça de escutar mostrava-nos assim, de uma forma muito simples, mas muito contundente e muito totalizante, de que nós, pela comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tornamo-nos participantes, primeiro, da capacidade criadora do próprio Deus. Era a mensagem da primeira leitura. Quando tu, trabalhador, trabalhas, quando tu estás na cozinha, quando tu estás na escola, quando tu estás em ação, lembra-te sempre que o que estás a fazer não tem um horizonte limitado ao tempo, à temporalidade. Tem sempre, para o cristão, tem sempre aqui como que um horizonte aberto para a eternidade, para te sentires cooperante e participante na ação criadora de Deus que continua hoje. E essa participação é em virtude da comunhão que tens com Ele. Em segundo lugar, era participação ao conhecimento. Por exemplo, São Tomás de Aquino atribuía e relacionava com a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Se Deus o Pai é Criador, o Filho era este conhecimento, a sabedoria eterna do Pai. Aquela sabedoria, aquele conhecimento que, como dizia Jesus no Evangelho, nos habilita à compreensão da verdade total. E tu participas desse conhecimento, dessa verdade total. A verdade de que Deus é amor, a verdade de que o outro é teu irmão. E em terceiro lugar, a terceira participação de nós somos conduzidos pela comunhão com Deus Trindade, é aquela que nos falava São Paulo na segunda leitura. A força do amor do próprio Deus. Amor esse que foi derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. E quando nós amamos, no horizonte, na senda, no encalce do amor de Deus, nós próprios, então, a exemplo de cada uma das pessoas trinitárias, também nós nos definimos não só na relação com os outros e nos outros, mas nos definimos como cristãos, como seres doação, como seres entrega, como seres consignação. Esta é a marca por excelência de cada pessoa da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a doação, a entrega. E por isso Jesus, na cruz, ao evocar as três pessoas trinitárias, dizia: Pai, em tuas mãos eu entrego. Que iluminados, inspirados e ajudados pela Santíssima Virgem, cada um de nós, verdadeiramente, seja, como dizia Santo Agostinho, seja vestígio da Santíssima Trindade no tempo e no mundo. Assim seja.
Neste dia em que celebramos a Santíssima Trindade, relembremos-nos aqueles que estão mais sós e que sentem a solidão. Deus está convosco.
Porque hoje é a solenidade da Santíssima Trindade, recordemos o nosso batismo que nos foi consignado e oferecido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dizei-me: credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu Filho unigénito e nosso Senhor, que morreu, ressuscitou e subiu aos céus? Credes no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que o Pai e o Filho é adorado e glorificado? Credes na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé. Esta é a fé que nos gloriamos de professar e, à sua luz, elevemos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, as nossas preces e orações. E a cada invocação nós vamos rezar dizendo: Senhor Pai Santo, escutai-nos.
Senhor Pai Santo, escutai-nos.
Pela Santa Igreja de Deus verdadeiro, que se estende por todo o universo, para que seja revelação do seu ministério, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.
Senhor Pai Santo, escutai-nos.
Pelos homens ofendidos e humilhados, e pelos que sofrem a doença e a solidão, para que encontrem quem os ajude, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.
Senhor Pai Santo, escutai-nos.
Por todos os que, como nós, adoram o Deus único, especialmente os judeus e os muçulmanos, para que o Espírito os leve à verdade plena, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.
Senhor Pai Santo, escutai-nos.
Por aqueles a quem Deus dá a sabedoria de verem no homem quase um ser divino, para que defendam e promovam sempre a sua dignidade, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.
Senhor Pai Santo, escutai-nos.
Pelas famílias da nossa comunidade paroquial, para que a palavra e o pão da vida as façam crescer na unidade, Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.
Senhor Pai Santo, escutai-nos.
Pai Santíssimo, que criastes o Universo, e por Jesus Cristo, vosso Filho e Deus conosco, nos enviaste o Espírito da Verdade, ouvi as orações do vosso povo e alegrai-nos com a vossa salvação. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém. Amém.
Inicia-se agora a liturgia eucarística. O celebrante dirige-se para o altar, onde vão ser preparados os dons do pão e do vinho, que se vão tornar o corpo e o sangue de Jesus. Jesus é um Deus conosco, que nunca nos deixa sós. Para aqueles que nos escutam e que estão mais sozinhos, que se sentem mais sozinhos, aproveitem este momento para se dirigir ao Senhor e para recordar que, estando em união a Cristo, está em união a esta Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nunca nos deixa sós e nunca nos abandona. Por Cristo, estamos todos unidos uns aos outros. O relato da instituição da Eucaristia, que agora em seguida escutaremos na liturgia eucarística, não é uma simples recordação, mas é a atualização da oferta de Jesus por nosso amor para nos salvar. Ele está verdadeiramente connosco. Aos pés de Jesus coloquemos as nossas alegrias, as nossas preocupações, as nossas lágrimas e as nossas esperanças. Aproveitemos neste momento também para entregar a Jesus toda a nossa liberdade, a nossa memória e o nosso entendimento, tudo o que temos e possuímos. Com humildade reconheçamos que tudo o que temos a Ele o devemos, entregando-nos inteiramente à Sua vontade e pedindo-lhe o Seu amor e graça, que é tudo o que necessitamos.
Eis aqui, Pai, as nossas ofertas, estes dons que Tu mesmo nos deste, na alegria e ação de graça, por Tua imensa bondade, nosso Deus.
Para que este meio vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor nosso Deus, os dons sobre os quais invocamos o vosso nome e por este divino sacramento fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Com o vosso Filho unigénito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na singularidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelastes acerca da vossa glória, nós o acreditamos também, sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo. Professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade,
adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvo os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Patriarca Rui, os nossos bispos auxiliares e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tede misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora dos Navegantes, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho.
por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Unidos a Cristo, pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Saudai-vos na paz de Cristo.
Onde quer que esteja, seja qual for a sua situação e o modo como se encontra neste momento, queira receber a paz de Cristo.
Felizes os convidados a tomar parte na ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A liturgia deste domingo da Santíssima Trindade tem como centro a alegria pela revelação de Deus como esta comunhão de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos desta forma impelidos a preparar alegremente o nosso coração para que Jesus possa nascer nele e assim participarmos deste mistério tão grandioso. Não estamos sós. Por Jesus estamos sempre unidos a esta comunhão de Deus, que é três pessoas numa só, e também unidos uns aos outros. Neste momento em que os fiéis se aproximam da comunhão, unamos-nos então com esta alegria a Jesus, que está realmente presente no sacramento do altar, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Jesus quer habitar no coração de cada um de nós. Deixemos que isso aconteça. Peçamos-lhe humildemente a graça de espiritualmente o recebermos na nossa morada, que o nosso coração tanto anseia. Ofereçamos-lhe o nosso coração para que nele habite e possa inflamar todo o nosso ser, fazendo-nos agir sempre segundo a caridade cristã.
Permanecei no meu amor.
Nesta festa de hoje celebramos Deus, o mistério de um único Deus. Este Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, mas um Deus só. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas não são três deuses, é um Deus em três pessoas. Trata-se de um mistério que nos foi revelado por Jesus Cristo, a que nós chamamos a Santíssima Trindade. O Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. E na medida em que é amor, Deus, não obstante seja um único, não é solidão. É comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É autêntica relação. Pois o amor é essencialmente um dom de si. E na sua realidade original e infinita, é o Pai que se entrega, gerando o Filho, que por sua vez se entrega ao Pai. E o seu amor recíproco é o Espírito Santo, vínculo da sua unidade. Bem sabemos que todo este mistério não é de fácil compreensão, mas pode-se viver este mistério todos os dias. Nós podemos. Podemos vivê-lo em grande medida. Basta olharmos-nos como filhos amados de Deus, verdadeiramente filhos deste Deus que é Pai e que nos ama. Como Filho, acolhermos este amor na obediência de quem se sabe amado. E como Espírito, ser sinal para os outros, veículo deste amor que
que nos liga a Deus. Sejamos então esta relação com os outros, este sinal de amor para com os outros, sinal de quem se sabe amado por Deus.
Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento e a profissão de fé na Santa e Eterna Trindade e na sua indivisível unidade nos alcancem a saúde do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor.
Neste momento, após a celebração do Mistério Eucarístico, recordemos também e rezemos por todos aqueles que andam afastados do amor de Deus. Que Deus, na sua Santíssima Trindade, transforme os seus corações. Peçamos também por todos aqueles que andam longe da fé, longe desta comunhão, para que